Muito boa tarde, informação agora às 13 com António Feliciano.
Muito boa tarde. Navão continua à mercê dos ataques ambientais, mas continua a imperar o silêncio de quem deveria esclarecer o que se passa. Cães pisteiros terão encontrado o rastro de José Duarte perto da Aceiceira, mas não há mais indícios sobre este cidadão desaparecido. Câmara de Constância ganha cedências da Caixa Geral de Depósitos em relação ao balcão do campo militar. Saiba o que mudou. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
E quanto ao estado do tempo para hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, períodos de céu muito nublado, aguaceiros em especial nas regiões centro e sul, que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada, queda de neve acima dos 800 a 1000 metros, subindo a cota para os 1200 a 1400, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas, ainda subida da temperatura, em especial da mínima, nas regiões centro e sul. Temperaturas máximas que deverão chegar aos 6 graus na Guarda, 12 em Castelo Branco, 14 em Coimbra, Leiria e Lisboa, 15 no Porto, Santarém, Tomar e Évora e 16 em Faro.
Hoje eu estou aqui, mas não é para contar nenhuma andota. Eu venho falar-lhe da Tomarelli.
É isso mesmo. Da campanha do 43º aniversário. Super Mega Feira.
Tomarelli é uma grande qualidade e tem bons preços.
Ora, ouça, máquina de lavar roupa AEG, 8 kg, 1200 rotações por minuto, classe AAA+, só 299 euros. É mesmo verdade, só 299 euros.
É bom comprar assim, compre!
Venha à Super Mega Feira do 43º aniversário da Tomarel.
Sabe onde é? É na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar.
Lotes. A pensar em si.
São 13 horas.
Rádio R. Em Tomar. 98 e 92 FM.
A Cudmarque já chegou a Tomar com muitas novidades, qualidade, bons preços e simpatia. Tem ao seu dispor várias secções para que nada lhe falte. Desde roupa de homem, senhora e criança, bricolagem e uma enorme variedade de artigos para a casa. Nas suas compras, ainda beneficia do cartão Cudmarque, que lhe oferece bons descontos. Cudmarque. Espera pela sua visita no edifício Lodes, em Tomar.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma notícia Rádio Hertz. Os cães pisteiros que andaram no terreno à procura do rastro de José Duarte, desaparecido no domingo na linha Cera, encontraram indícios que apontam para a presença do idoso já perto da Aceiceira. Só que desde então não há mais pistas que possam justificar este desaparecimento do cidadão natural de Bexiga, freguesia de Paialvo. Confirma-se aquilo que tinha sido avançado pela nossa redação, ou seja, havia testemunhos de que José Duarte tinha sido visto pela última vez a caminhar pela estrada que liga a linha Cera à Aceiceira. A Guarda Nacional Republicana continua a procurar em alguns dos locais para onde o idoso se poderia dirigir, mas infelizmente sem sucesso. A ERT sabe que o octogenário não tinha dinheiro e nem documentos. A população local está incrédula com o súbito desaparecimento de José Duarte, principalmente com a forma como não deixou rasto, fazendo lembrar a ocorrência registada em Sem Soldos, em junho de 2016, altura em que outro cidadão, neste caso José Rodrigues, também desapareceu e até hoje não há explicações sobre o seu paradeiro. O tempo passa e os sucessivos crimes ambientais contra o Navão continuam, sem que as entidades responsáveis, como a Agência Portuguesa do Ambiente ou o Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da GNR, se pronunciem e tornem públicas as medidas que, imagina-se, já terão tomado para identificar e punir os infratores. A situação é de tal forma grave, e sem esquecer outro episódio, na zona industrial de Tomar, perto da estação da CP de Santa Cita, onde até se sente um cheiro a podre junto ao curso de água espumosa que ali está desde há meses. No que ao Navão diz respeito, o recente episódio de poluição foi denunciado pelo grupo ambiental Aqua e centra-se nesta sexta-feira. Os registros fotográficos são prova, por demais evidente, de que os infratores continuam a fazer descargas para o rio. O caudal do Navão, face às chuvas das últimas horas, empurra o rastro de espuma rumo ao sul, mas a força da corrente faz com que os detritos fiquem acumulados na chamada zona desportiva, onde até há um parque infantil.
ERT, Informação na hora certa, diária e atualizada.
Esta também é uma notícia Rádio Hertz. Nesta sexta-feira, como perspectivado, houve reunião entre a Câmara de Constância e a Administração da Caixa Geral de Depósitos, tendo por base as indicações que davam como certo o encerramento do balcão situado no campo militar de Santa Margarida. Por aquilo que a Hertz apurou, junto de fonte ligada ao processo, houve alguma cedência do banco às pretensões da autarquia de Vila Poema, ou seja, irá mesmo fechar o atendimento ao público, mas as instalações continuam ao dispor da população, precisamente com o recurso a caixas multibanco que irão permitir a realização de inúmeras operações. Para além disso, poderá ter ficado em cima da mesa, como garantia, o reforço do serviço do balcão situado na sede do Conselho, não só no alargamento de horário, ficará a funcionar dentro do normal para uma entidade bancária, como também no aumento de recursos humanos, ou seja, os funcionários que nesta altura prestam serviço em Santa Margarida serão colocados na vila, que, e será essa a garantia, também irão continuar a prestar apoio no campo militar aos idosos que possam ter dificuldade em perceber o funcionamento dos ATM. Mas, sublinhe-se, não há data definitiva para o fecho do atendimento ao público em Santa Margarida. Refira-se que a ERT já tentou obter uma reação da Câmara de Constância, mas essa resposta só irá chegar, ao que tudo indica, no início da semana, através de comunicado. A A1 foi palco para um despiste de um automóvel, acidente do qual, felizmente, resultou apenas, entre aspas, uma assistência no local ao único envolvido. O alerta chegou ao quilómetro 129, sentido sul-norte, no concelho de Orém, pelas 10h25 deste sábado, sendo que foram mobilizados 3 operacionais e ainda 5 viaturas de apoio, para além da Guarda Nacional Republicana, que regulou a circulação rodoviária durante o período de remoção do automóvel, nomeadamente na faixa da esquerda.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Festival Bons Sons, uma referência à escala nacional e com produção em 100 soldos, Tomar, vai contar-se este ano com a presença de 44 nomes noutros tantos espetáculos a realizar nos vários palcos daquela aldeia da União de Freguesias de Madalena Bezelga, entre os dias 11 e 14 de agosto. O festival, que ainda recentemente foi distinguido com os prémios de melhor alinhamento e melhor hospitalidade e recepção pelo Iberian Festival Awards, foi apresentado nesta terça-feira em 100 soldos. Registro para mais nomes emergentes e firmados do panorama musical português, como os Virgem Suta, Capitão Fausto, Manuel Fúria, os Mão Morta, Neladeiras, Samuel Núria, entre muitos outros nomes. O programa desta edição volta a centrar-se na música portuguesa, como referia na apresentação o responsável pelo festival, Luís Ferreira.
Este ano gostávamos de recentrar novamente o Bons Sons na música portuguesa. Há 11 anos fomos o primeiro festival de música portuguesa, tanto que trabalhámos desde sempre a programação de uma forma bastante eclética e este ano guardámos no fundo, como já sabem, o programa completo, com uma exceção de um nome que saberão mais tarde, que por várias razões não vai ser revelado hoje, mas os 44 nomes estão apresentados hoje e queremos guardar esse momento para serem soltos, porque achámos que é muito importante recentrar e pensar novamente que é isto a música portuguesa e qual é, que é a nossa estratégia integrada para a música nacional. Continuamos com o mesmo formato, naquele que nós estabilizámos há uns anos, 18 palcos. Os outros palcos, como o Garagem, que apresenta projetos que nem sequer têm estrutura, ou às vezes são só pequenas jam sessions e brincadeiras de amigos, como outros palcos que apresentam nomes consagrados com mais de 40 anos de história e de músicas. E, no fundo, nós mantemos a pertinência da programação, que é esse o nosso objetivo. Temos sempre mudado. O ano passado, como sabem, foi a primeira vez que repetimos 10 nomes para comemorar o 10º aniversário. Nesta edição estamos a repetir 3 nomes. Não temos uma regra específica sobre isso agora. Apenas temos uma necessidade sempre premente de mostrar novos projetos ou projetos que nunca estiveram em 100 soldos. Existem muitos ainda, portanto, quase que temos já de mão mais programas para o ano e para o outro ano que vem, porque a produção da música nacional tem sido tão grande que temos a garantia de uma programação vasta.
Mas, como sempre, o festival não terá feito em exclusivo de concertos, ou não será feito em exclusivo de concertos. Há também outras atividades, como o cinema e as artes performativas. Destaque também para a parceria a reforçar entre o Bons Sons e o festival Materiais Diversos.
O cinema, com a parceria com a Porta Zé Flagrante, onde apresentamos curtas-metragens de autores portugueses. Vamos continuar a fazê-lo, mas desta vez só no último dia, no dia 14, na tarde de domingo. Apresentamos também vários documentários ou reportagens ligados à música, vamos fazê-lo também neste ano. De manhã, as manhãs geralmente eram preenchidas com a programação para a infância e as tardes com uma programação entre música e artes formativas. Este ano vamos fazer um bocadinho diferente. Portanto, estamos a inaugurar uma parceria com Materiais Diversos, um festival de nosso amigo, de quem nós gostamos muito, que tem mais ou menos a nossa idade, tem cerca de 10 anos, que acontece também aqui num território perto, Mindes, Torres Novas, Alcanena, portanto, tem vários lugares, e terapia dedicada à formativa. Então achamos por bem eles programarem este espaço e nós estamos a programar as sessões de música de Materiais Diversos. Portanto, reforçar, no fundo, as parcerias entre os dois festivais, que são um bocadinho, não só pioneiros, mas quase ilhas da forma como a cultura é trabalhada aqui na região, e achamos que é muito importante reforçar esta parceria e assim vamos marcá-la desta forma simbólica. Portanto, aqui no auditório vamos apresentar três projetos de duplas de performance de quem gostamos muito também, portanto, a Jezebel e do António Torres, do Lander e do Jonas e da Carlota Lagido. Aqui na mesma lógica que nós apresentamos para a música, nas casas da Night Paiva e a equipa de Materiais Diversos, também tentou criar aqui este misto de gerações.
Luís Ferreira, rosto mais visível do Festival Bons Sons, que recorde-se, irá então realizar-se entre os dias 11 e 14 de agosto. Vamos agora para Abrantes, precisamente para Alfegarede, registro para a inauguração oficial, por assim dizer, da Casa do Benfica, que está então situada na localidade de Alfegarede, uma inauguração, uma iniciativa que conta com a presença de Luís Filipe Vieira, presidente do Sport Lisboa e Benfica. A ERTE está a acompanhar-se então esta iniciativa e esta presença do líder máximo do emblema lisboeta com o nosso companheiro Paulo Pereira. Muito boa tarde, Paulo. A presença de Luís Filipe Vieira já se confirma, ou seja, já chegou ao Ferrarete.
Boa tarde, António Feliciano. Boa tarde, ouvintes da ERTE. Respondemos em direto justamente do restaurante Cascata, onde vai ser o almoço da inauguração, digamos assim, já que a inauguração já foi feita da Casa do Benfica de Alfegarede, depois de uma recepção nos espaços do Conselho de Luís Filipe Vieira, o Presidente do Sport Lisboa e Benfica, que, acompanhado do Presidente da Câmara, Brito Silva Albuquerque, e também do Presidente da Casa do Benfica de Abrantes, Carlos Martins, ainda o Vice-Presidente para as Modalidades, Domingos Pinho. Nesta altura vai tudo preparar para o início dos discursos antes do almoço. Aproveito este direto para falar com a Doutora Maria de Silva Albuquerque. Doutora Maria de Céu, boa tarde, em direto para a ERTE, mais uma inauguração, neste caso, da Casa do Benfica, digamos que é uma reinauguração.
Não, agora é a inauguração oficial. Aquilo que fizemos há uns meses atrás foi a abertura oficial das novas instalações e é evidente que é para os adeptos, para a Casa do Benfica de Abrantes, mas também para toda a comunidade, um privilégio poder contar com o presidente desta grande instituição que representa mais de 6 milhões de adeptos no mundo inteiro, a poder vir inaugurar esta sede desta casa, que representa um movimento associativo muito interessante no nosso concelho, para a promoção não só do futebol, mas de outras práticas, como por exemplo o atletismo, e também reforçar aqui um pouco daquilo que é a responsabilidade social que o Benfica assume, e aqui a nível local também.
O resto do Abrantes, para além dos atletas que a própria Casa do Benfica dispõe, tem também clubes com o nome de Benfica e, portanto, há muito Benfica em Abrantes.
É verdade, é um clube com uma grande expressão, à semelhança do que se passa um pouco a nível nacional e também a nível internacional, nomeadamente com a nossa comunidade que está na diáspora.
Muito obrigado, Maria do Céu, Presidente da Câmara de Abrantes. Aproveito isto direto rápido só para colocar uma questão ou duas ao Presidente da Casa do Benfica. Boa tarde, em direto para a ERTE, Carlos Martins. Satisfeito com esta inauguração?
Sim, satisfeitíssimo. Claro, a gente já esperava isto há muito tempo. Isto já fizemos a reabertura há um ano, sensivelmente. O nosso Presidente nunca teve agenda e calhou hoje o dia. Pensava que tivesse aí a chover todo dia, mas não, isto até nesse aspecto nos ajudou um pouco.
Há muitos benfiquistas em Abrantes.
Há muitos benfiquistas em Abrantes.
Mas vejo aqui também muitos benfiquistas de Tomar.
Sim, nós convidámos todas as casas do país inteiro para vir. Epá, vieram, estiveram, vieram 5 ou 6 casas, penso eu, não estou bem dentro do assunto, mas estão presentes, é o que interessa, pá.
Carlos Martins, qual é o objetivo do seu mandato, digamos assim, na liderança da Casa Democrática da Abrantes?
O meu objetivo, eu já disse, eu já estou nesta casa há 11 anos. Epá, e 11 anos é muita coisa. É muitos sacrifícios. Epá, um gajo tem outras coisas para fazer e depois não dá. Um gajo tem aquele compromisso que não pode fugir a ele. Eu era acabar o meu mandato, deixar a casa completamente, toda, na totalidade paga. Isto foi um investimento de 300 mil euros. Falta-nos 15%. Falta-nos 2 anos de mandato. E o meu objetivo é mesmo só esse. É deixar a casa, entregar a alguém que há gente competente para tomar conta da casa. Epá, e seguir em frente.
Muito obrigado, Carlos Martins, Presidente da Casa do Benfica. Fechamos este direto perguntando ao Veloso. Veloso, boa tarde. Em direto para a ERTE, um direto para o noticiário da Estrela. Mais uma inauguração. No Rio de Tejo, neste caso aí, Abrantes. Veloso, muitos anos de futebol. Nesta altura está mais ligado também a este movimento associativista. O que é que lhe pareceu esta inauguração da Casa do Benfica? Viu que, e reparei que tem também a sua a homenagem a si próprio, neste caso na Casa do Benfica de Abrantes, com um outdoor.
Sim, boa tarde. Não foi uma inauguração, mas sim uma mudança de imagem, onde eu tive o prazer de anteriormente estar cá. É sempre um prazer estar neste tipo de eventos, estar ligado ao Benfica, e aqui se vê uma família benfiquista é grande e é preciso de facto que aqui seja, porque a união é aquilo que faz com que o Benfica consiga os seus objetivos ao longo dos anos.
Muito obrigado, António Veloso, velha glória do Benfica, numa altura em que o speaker Jorge Duarte começa inauguração, ou almoço de inauguração da Casa do Benfica de Abrantes. Vai-se seguir os discursos do Presidente Carlos Martins, da Presidente da Câmara Maria do Céu Albuquerque, e ainda de Domingos Pinho, o Vice-Presidente do Benfica e responsável das casas do Benfica, já que Luís Filipe Vieira, aqui presente também, não fala devido ao seu castigo.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
E aproveitando a deixa, continuamos a falar de desporto. Taça Ribatejo neste domingo, à realização então dos quartos de final. As atenções centram-se em Almeirim, onde o União Local irá receber o Coruchense, líder da primeira divisão distrital, e de olho na possível dobradinha. Ainda assim, não será fácil para o emblema do Sorraia passar na capital da Sopa da Pedra. Registo também para mais 2 jogos entre primodivisionários, casos do Oriense Torres Novas, que terá relato na ERTE neste domingo, precisamente, a partir das 15 horas, e do Cartacho Amiense. No primeiro duelo é esperado o equilíbrio, já no segundo o favoritismo pende para os forasteiros. Mais desequilibrado deverá ser o União de Santarém-Mação. Os escalabitantes são a única equipa do segundo escalão que ainda sobrevive nesta prova. Ainda pelo desporto, foi apresentada a 7ª edição da Tejo Cup, torneio interassociações para os escalões de sub-13 e sub-14, uma organização da Associação de Futebol de Santarém, já distinguida com o prémio de excelência da Federação Portuguesa de Futebol. A apresentação foi feita em Santarém, no W Shopping, ocasião em que houve registro para as palavras de Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, que se dirigiu a Simão Sabrosa, o patrono desta competição, para lhe agradecer o facto de ter aceito o convite para desempenhar então estas funções.
Ter aqui connosco um dos maiores vultos do desporto, figura do futebol nacional e internacional, quero dizer que estamos particularmente honrados pelo apoio e agradecer-lhe ter aceito ser patrão do o Tejo Cup 2017, associando-se a esta realização, que para a Associação de Futebol de Santarém é o nosso orgulho, esta organização. Associando-se a esta organização essa que, como já foi aqui dito, em 2006, mereceu a distinção como Futebol Excelência 2016 pela Federação Portuguesa de Futebol. Simão teve uma carreira de sucesso ainda muito jovem, chegou ao principal patamar do futebol, serviu as seleções nacionais, com uma estreia na seleção A apenas com 19 anos, serviu por 85 vezes. Está no top 10 dos jogadores mais internacionais da seleção A.
E Simão Sabrosa, precisamente o patrono da Tejo Cup, deixou claro que ficou honrado com o convite da Associação de Futebol de Santarém, referindo-se à formação como parte integrante do seu percurso.
Dizer-se que é sempre bom receber elogios, e se for para receber elogios como estou a receber esta manhã, portanto, viemos aqui todos os dias, que é sempre fantástico ouvir elogios de pessoas tão ilustres. Agradecer ao Presidente da Associação o convite, que tanto me honra e que me deixa feliz. Eu adoro participar neste tipo de eventos quando toca a parte de formação. Eu tenho escolas de futebol, eu cresci no Sporting, fiz a minha formação no Sporting. E quando eu estava na formação do Sporting, depois de vir de Vila Real para os Montes, quase 400 km, a primeira coisa que os meus pais perguntavam quando estavam comigo era se eu estava feliz, e não era quantos gols tinha marcado. E hoje, principalmente hoje, é fundamental a formação nos pais. Pode-se ler, pode-se ver nas televisões, nos campos também, pais a discutirem, e é fundamental a formação dos pais também. E o porquê dessa formação? Porque o mais importante é que os filhos cresçam com valores, que já aqui foi dito, cresçam com, não com o objetivo de ser profissional de futebol, mas sim com o objetivo de ser alguém na vida, de crescer com valores. Isso é fundamental. Eu tive dificuldades na minha formação na parte escolar, porque comecei desde muito cedo a representar Portugal, a estar nas seleções, mas nunca deixei de lado os estudos. Sabia que não tinha a certeza que ia ser profissional de futebol, mas tinha que me agarrar a alguma coisa. Então eram os estudos e o futebol. Felizmente tive um contrato profissional com 17 anos, mas, como todos nós sabemos, nem todos conseguem chegar lá.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Sim, a utilização dos dinheiros públicos é uma competência que cabe aos órgãos públicos. Eu chateio-me falar destas coisas, do dinheiro que é gasto pelas câmaras e pelo governo em cultura, que já se sabe ser uma mínima parte do orçamento disponível e nunca chega a 1%. Ou melhor, por quem distribuem? Porque, como eu estou ligado ao ramo, podia pensar-se que estou a chorar, porque quem não chora, não mama. Mas como desde que me meti nesta mania da cultura não consigo mamar nem de câmaras, nem de governo, nada de jeito, nem tenho esperanças de que me venha a calhar uma como aquela do Amar Corde, do Fellini, espero que o que estou a dizer seja entendido como um contributo para se usarem os dinheiros públicos de uma forma mais equilibrada no campo da cultura. Este ano vão acontecer em Tomar 3 iniciativas que movimentarão muita gente, todas elas de entrada gratuita. Em junho, o Dia da Criança vai envolver um cortejo com os 3.000 estudantes do concelho. Em julho, a Festa Templária. E em setembro, as Estátuas Vivas. Em suma, 3 iniciativas de pirotecnia. Decidiu a Senhora Câmara dar 5.000 euros para o cortejo do Dia da Criança, o que dá cerca de 50 euros por escola. Uma verba cujo valor não conheço, mas começou a uma data de dezenas de milhares de euros para a Festa Templária, e 46 mil euros para as Estátuas Vivas. Porquê essa disparidade? Para dar o exemplo do Fadias de Cá, que é a que eu conheço melhor de uma centena de associações culturais tomarenses, o subsídio que a Câmara lhe atribui é de 1.000 euros. Sim, para um ano de trabalho regular. Cerca de 1% dos custos anuais do Fatias de Cá. E sim, o Fatias de Cá tem prejuízo todos os anos e, acreditem ou não, esses prejuízos são suportados pelos seus próprios membros, quer dizer, não só ninguém consegue ganhar nada, como têm de pagar se querem fazer teatro. Porquê esta disparidade? Sim, a utilização dos dinheiros públicos é uma competência que cabe aos órgãos públicos. Mas por que raio decidem assim? Onde estão os custos que justificam tanta disparidade?
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim, com a nota do dia, fechamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.